Estamos, senhores deputados, vamos entrar no ponto 2 da ordem de trabalho. Estamos reunidos em condições de quórum. Temos a fixação da redação final relativa ao texto final da proposta de lei número 53/13. A proposta apresentada pela DAPLEN foi distribuída, tem muitas sugestões de alteração. Eu propunha que fôssemos por... Que verificássemos se algum grupo parlamentar não aceita alguma das sugestões da APLEN. Se não houver impugnação ou não, relativamente a nenhuma das sugestões da APLEN, podemos. Não está aí ninguém à porta para termos quórum. Já está, João Paulo. Muito bem, então vamos passar à votação de todas as sugestões apresentadas, as propostas apresentadas no âmbito da redação final apresentada pela DAPLEN. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalho, discussão e votação do requerimento do PSD para a audição do Ministro das Finanças sobre o acordo com o Santander Tota. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Leite Almada.
Sr. Presidente, eu acho que o requerimento é suficientemente explicativo. O Governo tornou pública a celebração de um acordo com o Banco Santander relativamente a um conjunto de contratos swap celebrados, grosso modo, entre 2005 e 2008. Alguns deles, ou vários deles, na altura com o conhecimento, cujas condições eram conhecidas do Governo de então e não mereceram oposição. Estamos a falar de uma série de contratos celebrados por empresas públicas. Eram várias dezenas, felizmente tinha sido possível com um conjunto de outros contratos e com outras instituições financeiras fechar esses contratos com poupanças muito significativas para o Estado. O Governo anunciou que tinha fechado um acordo com o Banco Santander, ao abrigo do qual, ou na sequência do qual, seriam retiradas as ações pendentes em tribunais estrangeiros. Presumo que tenha o Governo também abdicado, pelo que resulta das notícias, de qualquer outra forma de impugnação ou discussão judicial sobre os mesmos contratos. Existem também informações de que algumas das responsabilidades, mas isso custa de notícias, ao abrigo desses contratos com o Santander, se terão mantido vivas. Sobretudo algumas responsabilidades de montantes mais elevados, ou seja, um conjunto de questões que suscitam dúvidas. Não é tempo ainda de fazer apreciações globais sobre o conteúdo deste acordo, porque nós não o conhecemos. A Comissão aprovou na semana passada um pedido do PCP para serem conhecidos vários documentos. Nós gostaríamos naturalmente de ter explicações da parte do Governo relativamente às opções acordadas neste contrato, desta transação com o Santander, que benefícios para cada uma das partes, e portanto pedimos ao Governo que venha prestar esclarecimentos sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de palavra. Sim, sendo, passamos à votação do requerimento. Quem vota? Sr. Deputado Paulo Sá.
Sra. Presidente, na última reunião, como já foi referido pelo Sr. Deputado Leitão Amaro, foi aprovado aquele pedido de documentação por proposta do PCP e na altura ficou consensualizado que se iria diligenciar no sentido de garantir que essa informação fosse disponibilizada à Comissão antes da audição do membro do Governo, já que fazia todo o sentido que quando fôssemos ouvir o membro do Governo sobre esta matéria tivéssemos tido acesso a essa informação e a possibilidade de a analisar. Portanto, essa questão não foi referida hoje diretamente, mas penso que, digamos, esta questão ficou consensualizada na reunião anterior e que se assume nesta votação, que a senhora Presidente assim procederá, no sentido de garantir que esta documentação nos é entregue o mais rapidamente possível, de forma a podermos tê-la já no nosso posse antes de ouvir um membro do Governo sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A documentação já foi pedida ao Governo. Aguardamos a resposta do Governo. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sr. Presidente, de facto, não, eu não referi porque era uma, foi uma consideração unânime dos vários grupos parlamentares, ou consensual, que naturalmente nós continuamos a fazer imenso sentido que, se vamos questionar os membros do Governo sobre uma certa matéria, se pudermos ter documentos que nos informem sobre isso, podemos fazer uma audição que é muito melhor para o interesse público. Só tenho aqui uma preocupação, é que não aconteça aquilo que está a acontecer com os offshores. Nós fizemos uma consideração exatamente no mesmo sentido relativamente à audição do Inspetor-Geral das Finanças e depois na prática relativamente à audição do Ministro das Finanças atual, que era fazer essas audições quando esse relatório da IGF viesse. O problema é que o relatório da IGF já foi adiado sine die depois de haver um compromisso de ser entregue a 31 de março. Hoje há uma notícia de um jornal a dizer que basicamente o esforço grande que o Governo tinha promovido resulta, significa na prática que estão dois técnicos apenas a trabalhar nisso. Está implícito nas entrelinhas que parece que o assunto está a ser mais ou menos deixado de lado e esquecido. Está nas entrelinhas. E portanto, o nosso ponto é, o requerimento deve ser votado como tal. Subscrevemos integralmente aquilo que foi dito na semana passada, queremos muito ter a documentação rapidamente e antes da audição, não pode é essa ser uma forma que permite colocar nas mãos do Governo, como nós já temos prova que está a acontecer com as offshores, que de repente deixaram de interessar ao Governo falar sobre ela e que soubesse mais sobre isso, que isso possa ser adiado sine die. Portanto, o requerimento deve ser aprovado como está. Reiteramos o interesse e a vontade consensual apurada na semana passada, mas uma coisa não pode ser usada para travar a outra.
Sr. Deputado Paulo Sá, obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para esclarecer que não há da parte do PCP qualquer intenção de travar. Aliás, quando apresentamos o requerimento, solicitamos com caráter de urgência se fosse pedida aquela documentação. Portanto, não há qualquer intenção desse tipo. Pelo contrário, o nosso interesse é que essa documentação possa ser facultada o mais rapidamente possível, a possamos analisar e depois fazer a audição com o membro do Governo. Portanto, é esta a intenção. Referi apenas a esta questão porque me parece, e aliás, como referiu o Sr. Deputado Leitão Amar, no último momento, isto é consensual, faz todo o sentido ter a documentação antes de ouvir a audição. Portanto, a minha intervenção era apenas no sentido de recolocar esta questão, solicitando à Sra. Presidente que fizesse todas as diligências necessárias para que essa informação não só fosse facultada à Comissão de Orçamento de Mudanças, como fosse facultada o mais urgentemente possível e seguindo-se depois à audição. Obviamente, que se por algum motivo houver um atraso na documentação, também entendemos que isso não poderá atrasar a audição ou impedir a audição do membro do Governo. Mas o que é desejável, e eu não estou a fazer cenários, é que se possa garantir que a informação vem para se fazer ao membro da audição. Mas também estaremos cá para acelerar o processo da audição se verificar que não há documentação sobre esta matéria em tempo útil.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A documentação já foi requerida ao Sr. Ministro, ao gabinete do Sr. Ministro, e a próxima disponibilidade do Sr. Ministro é no dia 19. Nós estamos hoje no dia 26, portanto suponho que neste prazo é possível que chegue essa documentação. Sendo certo que poderá não ser esta a audição a marcar para o dia 19, porque, como sabemos, esta é uma das quatro, se for aprovada, uma das quatro audições ao Ministro das Finanças. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, a apreciação da nota de admissibilidade da petição 295, adoção de medidas com vista a evitar o despejo de devedores da sua casa de morada de família, sem que seja encontrada uma solução habitacional. Cabe ao Grupo Parlamentar CDS-PP a apreciação da admissibilidade, da nota de admissibilidade.
Indico o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigada. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalho, designação do autor de parecer à proposta de lei número 73/13 do Governo, que regula a troca automática de informações obrigatórias relativa a decisões fiscais prévias, transfronteiriças e a acordos prévios sobre preços de transferências e no domínio da fiscalidade, transportando a Diretiva UE 2015-2376 e a Diretiva UE 2016-881. Cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP, de novo.
Serei eu própria, Sra. Presidente.
Muito bem, muito obrigada. Passamos ao ponto 6 da ordem de trabalho, designação do autor de parecer à proposta de lei número 74/13, regula os fundos de recuperação de créditos. Cabe ao grupo parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então a outros assuntos e no âmbito destes outros assuntos eu trago, coloco duas questões. A primeira, sobre a admissibilidade do requerimento oral apresentado pelo PSD, e a segunda será uma tentativa de fixarmos aqui uma grelha que permita que no dia 19 se façam pelo menos três das audições. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, antes queria só que juntasse mais aí uma preocupação, que é a não marcação da audição do Sr. Ministro Adjunto sobre um processo legislativo de uma proposta do PSD, que está pendente há meses. Na altura, a deliberação foi que se ouvisse a Associação Nacional de Freguesia, a Associação Nacional de Municípios e o Sr. Ministro, que tem a ver basicamente com o aproveitamento do património público pelas autarquias. E a questão, atenção, não é, isto não é dos combustíveis, é uma audição específica sobre... E que... Eu acho que atingimos o limite, Sra. Presidente, do que se pode fazer esperar um processo legislativo. Eu sugiro que ou o Sr. Ministro consegue vir na próxima semana, obviamente pode ser mais uma, não há problema, as duas primeiras semanas de maio, ou então o processo que marquemos de imediato a apresentação de propostas. Nós queremos fazer deste um processo de construção, ouvir as várias entidades. Eu não quero repetir a conversa de há pouco, e não acho que haja má vontade, porque toda a gente está a ser chamada muitas vezes para cá vir. Agora, É preciso resolver isso. Este é uma iniciativa que o PSD acha importante. O Governo tem tomado medidas nessa área também, que nós não desvalorizamos. E, portanto, agora queria chamar a atenção para isto.
Muito bem. Vamos então votar. Votar ou, Sr. Deputado Paulo Sá?
Relativamente à admissibilidade do requerimento interno, do requerimento oral do PSD por questões de organização interna.
Não estava... é sobre este assunto, não, é relativamente à admissibilidade. Sim, sim, sim.
Que por questões de organização interna pudesse ser discutido no próximo, na próxima reunião.
Nós formalizaremos por escrito hoje ou amanhã para que na próxima...
Muito bem. Muito bem. Relativamente às audições do Sr. Ministro, as audições são a audição regulamentar, a audição relativa à conta geral de Estado, a audição relativa ao requerimento offshores e a audição relativa ao requerimento swap. Por ordem, aquilo que eu proponho, uma vez que o Sr. Ministro se disponibilizou para, a partir das 14 horas de dia 19, vir aqui à Comissão, dia 19 de maio, faríamos uma audição. Bom, o Sr. Ministro disponibilizou-se para dia 12 e para dia 19, mas a informação que tenho é que será dada tolerância de ponto no dia 12 por causa da visita do Papa, o que significa que isso dificulta... Tolerância a todos, é a informação que eu tenho e, portanto, não vamos arriscar, porque depois temos que adiar e não temos outra data. Bom, vamos esclarecer isso, se calhar esta tarde mesmo podemos esclarecer, e depois de esclarecer isso, veremos se podemos ainda aproveitar o dia 12 ou não, mas não vou arriscar, ficamos com o que é certo, que é o dia 19, e no dia 19 faríamos a regimental, a conta geral de Estado e as offshores.
Sr. Presidente, da nossa parte, regimental e conta geral do Estado, muito bem, mais do que duas, é que nem vale a pena.
Mas, Sr. Deputado, nós estivemos a discutir isto com o Ministro aqui, na presença do Ministro e na presença de todos os deputados, relativamente a esta questão.
Sr. Presidente, eu percebo que tenham existido conversas e percebo da parte da mesa a maior boa vontade de tentar fazer as coisas acontecer. Da nossa parte, mais do que duas audições no mesmo dia sobre dois temas, é absolutamente irrelevante, é irrealizável, porque perde o sentido político quando se está a entrar na sétima hora de discussão. As coisas já não têm a atenção que merecem. Portanto, Sra. Presidente, eu sugiro que são juntáveis e faz sentido, já o fizemos, a regimental e a Conta Geral do Estado, e fazemos num momento diferente offshores e num momento diferente as swaps.
Muito bem. Sr. Deputado Palsá, tenho isto.
Era exatamente no mesmo sentido, para manifestar a concordância com o que foi dito, porque podemos marcar o que quisermos, mas depois a prática mostra que estas audições são muito longas e a certa altura temos que desmarcar a segunda ou a terceira. E, portanto, parece-me razoável que se possa fazer nesse dia a regimental, que sabemos que nunca demora menos de 4 horas, uma regimental, às vezes bem mais do que isso, e a conta geral do Estado, e marcando as outras que estão pendentes para as possibilidades, para as datas possíveis que vierem a seguir. Mas mantermos no dia 19 apenas estas duas, regimental e conta geral do Estado.
Senhor Deputada Cecília Meireles.
Senhora Presidente, também para exprimir a minha concordância e para lembrar que, quer dizer, eu ouço muitas vezes o Governo dizer que tem uma relação diferente com o Parlamento. Convinha que tivesse mesmo e que não fosse só um discurso que depois se pudesse ver nos factos. Gostava apenas de perceber, se seria possível a Comissão perceber, junto do Governo, quando é que estará pronto o tal relatório da IGF sobre offshores. Que fique claro que para o CDS não é imprescindível que haja relatório da IGF para se ouvir o Sr. Ministro, ou seja, quem for. Não estamos a fazer depender uma coisa de outra. Agora, acho que é imprescindível que haja um dia relatório da IGF. E acho que quando um membro do Governo vem aqui, dá um prazo para haver relatório da IGF, e depois, mesmo quando perguntado por um partido, diz, foi preciso dados adicionais, muito bem, não devido que tenha sido, mas não se incomoda a dar uma data, um prazo, quer dizer, no limite, o relatório pode aparecer daqui a 5 anos. O CDS não vai prescindir de ter todos os esclarecimentos sobre isto e, portanto, não vamos prescindir, quer do relatório, quer de saber qual é o prazo presumível para o relatório.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O pedido será feito ao Governo. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS deu acordo há pouco para que se fizessem 3 audições, sendo que uma delas agregava a regimental e a conta geral do Estado para o dia 19 de maio. Não podemos esconder e fingir que desconhecemos que neste mandato o Sr. Ministro das Finanças já bateu o recorde de presenças no Parlamento. E portanto, isso significa que isso afasta qualquer crítica ou insinuação que possa ser feita quanto ao interesse do Governo e, particularmente, do Sr. Ministro das Finanças em prestar esclarecimentos e informações ao Parlamento. Do nosso ponto de vista, as 3 audições no dia 19 não perdem, não fazem com que os assuntos percam relevância política, quer a Conta Geral do Estado, quer a regimental, quer offshores ou swaps. Percebo a preocupação do PCP, porque ainda há cerca de 2 semanas tivemos aqui na ordem de trabalhos 2 audições sobre o Ministro das Finanças, uma sobre o novo banco e outra sobre offshores, sendo que não houve tempo para realizar a segunda sobre offshores, e nessa medida, portanto, também não deixaremos de concordar que se façam só 2 audições, pelo facto do tempo da tarde de sexta-feira se poder ser limitado para 3 audições. Quanto à relevância política, penso que nenhum dos assuntos perde relevância política se caso fizesse 3 audições. Mas aí podemos consensualizar nas 2 audições, uma primeira audição regimental e conta geral do Estado e uma segunda audição com outro tema. Relativamente aos offshores, temos algo também para dizer, mas acho que era preferível fechar este assunto, primeiro das audições.
Muito bem, muito obrigada. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, nós temos aqui alguma dificuldade de coordenação de informação, porque as combinações que aconteceram com o microfone fechado, só com metade da sala. E, portanto, obviamente, isso depois gera aqui algum desequilíbrio na forma como nós discutimos este assunto. Nós, por princípio, achamos que o Governo tem de vir sempre que é chamado e por princípio, a regra do Bloco é aprovar todos os requerimentos. Achamos que tem que haver bom senso, não só pelas vindas do Sr. Ministro, mas também porque a própria Comissão tem um conjunto imenso de audições que tem que realizar e queremos fazê-las até ao final da sessão legislativa e, portanto, acho que também tem a ver com a racionalização do nosso tempo e do nosso trabalho. Dito isto, parece-me que concordo que a regimental possa ser agregada à Conta Geral do Estado. Ao Bloco de Esquerda não há nenhum impedimento que a dos offshores se realize juntamente com a dos swaps. Achamos que isso até pode ser mais racional. Mas queria também reforçar o pedido sobre a auditoria da IGF. Ela é, de facto, muito importante e foi-nos dito que era na altura final de fevereiro, final de março. Obviamente que podemos realizar, se entretanto se a auditoria se atrasar e não foi possível tê-la em tempo útil, teremos que realizar a audição antes de ter a auditoria, mas eu acho que nós ganhávamos podendo ter essa documentação e, portanto, se houvesse alguma nova previsão de data, se a Comissão pudesse fazer essas diligências, acho que era importante.
Muito obrigada, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Eu tomei a devida nota da posição de cada um dos grupos parlamentares sobre esta matéria e irei ponderar sobre quando e quantas audições marcarei para dia 19 ou para qualquer outro dia, nos termos do regulamento da COFMA. Compete-me a mim agendar as audições dos ministros, mas naturalmente tomei a devida nota de todas as intervenções e por isso mesmo a conversa que tive com o Sr. Ministro sobre esta matéria, que depois chamei a atenção de alguns deputados que esta conversa estava a acontecer, mas não era uma conversa que tivesse que ser tida no âmbito do plenário da COFMA, mas sim no diálogo entre mim e o Sr. Ministro. Senhor deputado João Paulo Correia.
Sobre outro assunto, sobre o assunto das offshores. O Partido Socialista requeriu a presença na Comissão da Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, ex-ministra das Finanças, do Sr. Do Dr. Paulo Núncio, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e do Paulo Ralha, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos. Na altura em que foi desmarcada a audição à Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, nós pedi à Sra. Presidente da Comissão para não agendar nem a do Dr. Paulo Nunes, nem a do Paulo Ralha, uma vez que foi também o nosso requerimento que essas audições foram aprovadas aqui e tinham uma ordem, portanto, Maria Luísa Albuquerque, Paulo Nunes e Paulo Ralha. A nossa questão também tem a ver com a necessidade de agendarmos essas audições tão breve quanto possível, sendo que de preferência que a primeira seja feita já na próxima semana, começando como estava programado e esteve na ordem de trabalhos pela Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Efetivamente, aquilo que será feito é na medida do possível de serem agendadas com a sequência dos requerimentos, por um lado, e por outro lado, com proximidade relativamente às matérias, e assim será feito. Sr. Deputado Palsá.
Já é outro assunto, Sr. Presidente, mas também ligado com audições. Está prevista alguma audição nesta próxima sexta-feira de manhã?
Nesta próxima sexta-feira.
Porque é um dia que é previsto na Conferência de Líderes para Comissões, que substitui a terça-feira, que foi 25 de Abril, feriado. Portanto, se teria alguma audição prevista para esta sexta-feira de manhã?
Não está prevista nenhuma audição para esta sexta-feira de manhã. Está assim na Comissão de Inquérito, que tem membros também aqui da COFMA. Eu perguntei de qual forma ao Sr. Ministro se teria disponibilidade para esta sexta-feira e não tem. A próxima audição que temos é na quarta-feira da próxima semana. Da outra semana. É sobre o assunto, é porque tenho outro pedido de tenho outra inscrição. É sobre esta matéria?
É sobre o assunto das offshores e das audições.
Muito bem, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu, da nossa parte do PSD, acompanhamos o apelo de todos os partidos para que se realizem as audições marcadas. Eu queria reiterar, aliás, como fez a Sra. Deputada Mariana Mortágua, e há pouco introduzi, um pedido para que a Sra. Presidente diligencie junto do Governo para que o relatório da IGF chegue. Eu admito e parto da boa fé do Partido Socialista, genuinamente, em quererem pedir que estas três audições se realizem mais depressa. O que nós não podemos é permitir que, ao mesmo tempo, se ande a jogar com as marcações e com as informações, porque este caso, é importante não esquecer, parte disso, de um certo jogo de informação. E, portanto, queremos a informação toda e queremos que o Governo nos transmita. Não é pressão, porque foi a resposta que o Ministro das Finanças tentou dar na semana passada. Eu não vou fazer pressão na IGF. Claro que não deve fazer pressão nenhuma relativamente ao conteúdo do relatório sobre a IGF. Mas faz parte da sua responsabilidade, interagir com a IGF para saber se a data já não é 31 de agosto, qual é que é a nova data. Qualquer superior hierárquico pode e deve fazer isso relativamente às responsabilidades, incluindo de entidades que têm que funcionar com autonomia técnica. E, em segundo lugar, se há restrições nos meios, assegurar que, se isso fosse o problema, que não nos foi dito, que colocaria os meios à disposição para esse efeito. Nós não aceitamos é que se ande a jogar com os eventos e a informação para deturpar ainda mais uma história que já parece bastante deturpada. E, portanto, queríamos pedir que fosse reiterado, que fosse pedido ao Ministério das Finanças, não apenas que procure assegurar a conclusão rápida desse relatório, mas também que possa atuar de forma a que isso aconteça e nos diga quando é que isso vai acontecer. Nós queremos saber quando é que esse relatório vai estar pronto, qual é que é a nova estimativa e que o Governo vai, sem interferir no conteúdo e na autonomia técnica que a IGF tem, assegurar as condições para que isso seja feito depressa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será feito esse apelo ao Governo. Tenho dois pedidos de palavra simultâneos. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Senhora Presidente, preambularmente dois aspectos. O Partido Socialista requereu as audições da doutora Maria Luísa Albuquerque, não apenas da doutora Maria Luísa Albuquerque, mas também do professor Vítor Gaspar, e mais tarde do doutor, mais uma vez do doutor Paulo Núncio, e do presidente do Sindicato dos Impostos, Paulo Ralha. Fê-lo sabendo que o agendamento, aliás, tal como estava programado, seria sempre anterior à entrega do documento final da IGF, que inicialmente estava marcado para dia 31 de março. Devo dizer que não prejudica as audições em concreto, até porque foram pensadas assim e estabelecidas dessa forma, fazer as audições referidas, e sabemos que elas não aconteceram anteriormente, meramente por uma indisponibilidade temporal, felizmente temporal, da senhora deputada Maria Luísa Albuquerque. Portanto, não há nenhum elemento que condicione o espírito e o âmbito do requerimento ou dos requerimentos apresentados pelo Partido Socialista. Por isso, podemos prosseguir com essas audições. Quanto à documentação e ao relatório da IGF, e naturalmente estamos todos com grande expectativa quanto ao conteúdo desse relatório. Apenas dizer que os instrumentos de investigação e de inquérito da IGF dizem respeito estritamente à IGF. E, portanto, aquilo que me parece evidente é que, se a IGF entendeu em determinado momento utilizar outros instrumentos, em particular aquilo que nós, nesta mesma comissão, pedimos ao Sr. Secretário de Estado, que foi que fosse realizada uma auditoria forense e que o inquérito considerasse esse instrumento, então, a partir daí, nós próprios, penso eu, colocámos novas restrições que a IGF terá considerado pertinentes incluir no seu relatório e, por isso, a data de 31 de março não foi cumprida. Agora, acompanhamos, naturalmente, os senhores deputados quanto à necessidade de termos um relatório o mais brevemente possível para podermos, aí sim, fazermos a audição ao senhor diretor-geral da IGF, que, esse sim, nós considerámos que só deveria vir a esta Câmara depois de ter apresentado o respectivo relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sobre este assunto, penso que não há mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho dois assuntos, mas se calhar é melhor primeiro vou falar só sobre um, são completamente distintos. Já foi distribuído pela Comissão o texto de substituição relativamente aos projetos de leis 405 do PCP, 434 do Bloco de Esquerda e 485 do PAN, relativamente às declarações de guarda conjunta e IRS. Portanto, eles foram, na altura, foram apresentados estes projetos de lei. O PS não apresentou um projeto de lei, apresentou um projeto de resolução, que aliás foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República, porque achou e acha que a matéria é um pouco mais complexa do que aquilo que estava vertido nestes projetos de lei. Nesse sentido, nós achamos que teria sentido criar um grupo de trabalho para, digamos assim, ouvir algumas pessoas. Aliás, eu lembro-me, por exemplo, quando foi feita a intervenção até do PSD, do deputado Cristóvão Crespo, ter mencionado que estas questões têm que ser vistas com algum cuidado. E, portanto, de facto, têm que ser vistas com algum cuidado e, portanto, a nossa proposta é que se criasse um grupo de trabalho, que os partidos indicassem, caso seja aprovado, que indicassem os nomes, que houvesse um prazo para a indicação de das pessoas ouvir, para depois poder haver ainda propostas de alteração ou texto de substituição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém se opõe à criação do grupo de trabalho? Sim? Muito bem. Então está aprovado por unanimidade. Cabe, a coordenação cabe ao grupo parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, nós normalmente seguimos sempre a lógica pela proporção de votos numa lógica de método onde. Eu tenho a certeza que, confiando cabalmente no Sr. Deputado Cristóvão Crespo, que é o nosso deputado que segue esta matéria, que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que também acompanhou esta matéria e que fez esta proposta, poderá presidir este grupo de trabalho. E, portanto, faremos aqui um salto. Nós não temos nenhum grupo de trabalho em carteira, portanto... Não, atenção, prescindir significaria que nós só voltaríamos a presidir a um grupo de trabalho daqui a não sei quantos. Passaríamos ao Partido Socialista neste momento. E assim, o PSD não tem nenhum grupo de trabalho em carteira para pensar que está aqui a gerir nada.
Aquilo que o PSD pode fazer é prescindir e o PS pode admitir que o próximo grupo de trabalho seja do PSD, exatamente.
A ordem da próxima coordenação do grupo de trabalho é do Partido Social Democrata, certo? Pronto. E a seguinte, cabe a quem? Então o PS fica com a coordenação deste e do seguinte, é isso?
Não. Isso é o que os grupos parlamentares terão.
Senhor Presidente, fica o deputado Cristóvão Crespo, pronto.
Mas bastaria esclarecer ao Sr. Deputado João Paulo Correia, aquilo que propôs o Sr. Deputado António Leitão Amaro foi que o PSD, que se trocasse a ordem, que o PS assegurasse esta coordenação e a seguir o PSD, aliás, aquilo que foi proposto pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro, Sr. Deputado António Leitão Amaro, confirme, foi que se trocasse a ordem ou que se trocasse a ordem e não. Muito bem? Não há nada a opor?
Como vi alguma generosidade, que é algo raro no deputado Leitão Amaro, quis saber a latitude da generosidade. Muito bem.
É uma brincadeira. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira, estamos de acordo? Os tantos grupos parlamentares entregarão informação aos serviços da Comissão sobre os membros a designar para este grupo de trabalho. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira, tinha mais um assunto?
É só para alertar o bem para já. Agradeço, embora a generosidade tenha sido relativa, mas agradeço ao deputado Leitão Amaro a sugestão. Queria apenas levantar outra questão. A senhora Presidente ligou a mim, Vice-Presidente, a recepção no dia 11, e queria chamar a todos os deputados a atenção para isto. No dia 11 de maio, vamos ter cá uma delegação de deputados da Finlândia É uma comissão do Orçamento e Finanças, mas que tem como subcomissão a Educação e Cultura, portanto é uma coisa um bocadinho complexa, mas na sequência disso eu tive uma reunião com a embaixadora da Finlândia, portanto há de facto não só uma reunião com os deputados da Finlândia, como também um almoço, portanto queria chamar a atenção para isto. Eu vou em breve enviar um e-mail a todos os senhores deputados e as senhoras deputadas sobre esta matéria, mas isto era relevante. Já agora, deixo também, isto é uma coisa que também extravasa, mas certo, extravasa a Comissão, mas tem alguma coisa a ver, eles até estariam interessados em criar um grupo de amizade, não existe com a Finlândia. Nós, e isso tem a ver com esta Comissão, eu na minha visão da Europa e de todos os problemas que nós temos com a questão da dívida pública, etc., sabem que os finlandeses são um dos grupos que têm sido relativamente céticos, finlandeses, holandeses, alemães, portanto é bom. É bom que nós tenhamos relações, de facto, com estes países a bem de Portugal. E, portanto, eu gostava que, dentro do possível, da Europa e de Portugal, dentro do possível, os grupos parlamentares tentassem estar representados nesta iniciativa. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Essa informação que vai transmitir, que vai remeter a todos os deputados, já foi remetida aos coordenadores. Muito bem, mas agora convém alargar. Muito obrigada.